Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Crescendo em Cristo, aqui na sua rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Ângelo Ehlicker, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de 3 de Maio, Rio Grande do Sul. É uma grande alegria ter você conosco participando desse nosso programa, onde hoje estaremos estudando o capítulo 2 do Evangelho de João. Fique conosco! Muito bem, esse capítulo 2 do Evangelho de João, ele é muito especial, porque aqui está o relato único na Escritura do primeiro milagre de Jesus, quando ele transforma a água em vinho, lá em Caná da Galileia, durante uma festa de casamento. É o primeiro de tantos milagres que Jesus vai fazer, que também está relatado através dos evangelistas. E no final do Evangelho de João, ele mesmo irá dizer que em muitos outros sinais, muitos outros milagres Jesus realizou, mas esses que foram escritos são suficientes e são fundamentais e necessários para com que nós creiamos que, de fato, Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Messias prometido por Deus. E então, aqui no capítulo 2, está este relato, dois dias após. Após o quê? Após Jesus escolher Filipe e Natanael como seus discípulos. Um dia antes, ele também havia chamado outros discípulos, os primeiros discípulos. Ou seja, aqui nessas bodas, durante esse casamento, no povoado em Caná, na região da Galileia, onde a mãe de Jesus também está presente, inclusive Jesus e os seus discípulos, que também haviam sido convidados para este casamento, não havia tempo ainda suficiente para tamanha intimidade entre Jesus e os seus discípulos. Apenas 3 dias, né, diante de 3 anos que eles vão ter de convivência. Mas mesmo assim eles já foram considerados convidados porque estavam junto com Jesus. E nós não sabemos de quem, na verdade, era o casamento, se era de algum familiar da família de Jesus, ali da Maria, ou então de algum amigo. Mas o fato é que os casamentos naquela época eram um grande acontecimento, onde muitas vezes parava todo o vilarejo, ou então a cidade, né? Era um momento que durava vários dias, 7 dias. Era uma grande festa, com muita comida, muita bebida e vinho, claro, não poderia faltar. Só que, então, no versículo 3, a mãe de Jesus, a Maria, disse: acabou o vinho. Jesus acabou o vinho. Jesus faz alguma coisa. Os noivos não podem ficar constrangidos com este acontecimento. E, pelo que dá a entender, ninguém ficou sabendo que o vinho havia acabado. Talvez Maria, por ser algum familiar ou amiga muito próxima dos noivos ou dos pais, ou enfim, das pessoas que estavam ali ajudando, possivelmente ela foi uma das primeiras a saber, e o quanto antes ela avisou Jesus: Jesus, faz alguma coisa. Claro que Maria sabia que Jesus era filho de Deus, que Jesus é todo-poderoso, ele poderia fazer alguma coisa para com que o vinho não acabasse. Mas, entretanto, a resposta de Jesus foi uma resposta bastante rude num primeiro momento, quando ele diz: mulher, não é preciso que você me diga o que eu devo fazer. Ainda não chegou a minha hora. Né? Chama então Maria de mulher ou de senhora, né? não diz mãe. Por que será que Jesus teve essa resposta tão dura com Maria? Na verdade, aqui Jesus não é que ele teve um desprezo pela sua mãe, mas sim porque ele deve prestar contas e quer ter total respeito e quer seguir de uma forma plena tudo aquilo que o Pai mandar. Toda a vontade do Pai Celestial, assim o quiser, Jesus irá fazer e irá cumprir. E Jesus, junto ao Pai, eles são um só, juntamente com o Espírito Santo, o grande João. Jesus também é Deus, ele também é onisciente, ele é todo poderoso. Nós já vamos ver aqui essa onisciência de Jesus. Claro, Jesus já sabia que o vinho tinha acabado, Maria não precisava dizer a ele, né? Mas Jesus aqui nessa resposta irá dizer que quer obedecer e deve obedecer, acima de tudo, ao Pai Celestial. Versículo 5, então ela disse aos empregados, façam o que ele mandar. Ela não entra em qualquer tipo de discussão, só diz, ok, Jesus, o que tu fizer com certeza será algo muito importante. E versículo 6, ali perto estavam seis potes de pedra, em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Interessante isso, 80 a 120 litros de água. Vamos pegar uma média de 100 litros por pote, né, por talha, seis potes de pedra, ou seja, em torno de 600 litros de água que cabiam ali dentro. E Jesus então disse aos empregados que enchessem esses potes, essas talhas, com a água que era muito utilizada nas purificações, para lavar as mãos e assim por diante. Eles encheram esses potes até a boca, então estavam completamente cheios, somente de água. Tá? Não havia nenhuma possibilidade de alguém colocar algum vinho, mesmo que fosse muito concentrado, na época faziam muito isso, né? Um vinho muito forte, muito concentrado, que era misturado com água. Então, mesmo que alguém tentasse colocar, ou tivesse algum vinho ali, muito forte, tentasse misturar, com certeza não ia ficar algo muito bom, porque eles estavam completamente cheios. Então, nem tinha como colocar mais nada ali dentro. E então Jesus mandou: tirem agora um pouco desta água, desses potes, e levem ao dirigente da festa. E então esse dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Está aqui então o primeiro grande milagre de Jesus. O dirigente da festa, ele não sabia de onde é que tinha vindo aquele vinho. Ele não estava sabendo de nada. Os empregados, sim, sabiam que tinha água, somente água naqueles potes, e de repente aquela água havia virado vinho. Mas o dirigente da festa não sabia. E então ele vai dizer ao noivo, né, chamou o noivo no versículo 10 e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Então já no final da festa, né? Não sei se já era uma forma de dizer para o pessoal: ó, se o vinho ruim está chegando, a festa está chegando no final, melhor ir para casa, né? Ou então, porque as pessoas já nem mais sentiam gosto das coisas, né? De tanto vinho, então pode deixar o vinho pior para o final. Mas o que que aconteceu? Ele termina dizendo: mas você guardou até agora o melhor vinho. Então, o dirigente da festa, com certeza, era um enólogo, né? Um maître especialista nas bebidas, e então ele vai dar o veredito: esse aqui é o melhor vinho de todos. Vejam que Jesus não fez qualquer milagre, não transformou água em qualquer vinho. Ele transformou a água no melhor vinho. E Jesus termina aqui, versículos 11 e 12: Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia, e assim ele revelou a sua natureza divina, e os seus discípulos creram nele. E depois disso, sua mãe, seus irmãos, seus discípulos foram para a cidade de Cafarnaum e ficaram alguns dias ali. Vejam que esse é o primeiro grande milagre, o primeiro grande sinal. O que fazem, afinal de contas, os sinais? Os sinais, eles não querem chamar atenção para si mesmos, mas querem chamar atenção para algo que está acontecendo ao seu redor, para o bem das pessoas. Assim é o sinal de trânsito, por exemplo. E Jesus é o grande sinal. Ele não quer atrair os holofotes para o milagre em si, mas esses milagres estão apontando para Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, o Messias prometido, como Deus também todo-poderoso. Ele aponta para a glória de Jesus. Os sinais, eles revelam a grande vontade de Deus e o seu amor e a sua misericórdia para salvar a humanidade perdida. Ou seja, nesse primeiro milagre, Jesus aqui está iniciando a sua revelação, que vai culminar então com a sua crucificação na cruz e, é claro, também com a sua ressurreição. Esse é o maior de todos os sinais, o maior de todos os milagres, a ressurreição de Jesus. E um outro sinal é que, aqui no versículo 11, após ele revelar a sua natureza divina, os seus discípulos creram nele. O fato das pessoas crerem em Jesus também é um sinal, porque isso é uma ação do Espírito Santo. Ninguém por si só consegue crer, por natureza nós não conseguimos crer, também nós não conseguimos entender a Santíssima Trindade. Jesus, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo, os três, um único e verdadeiro Deus. E, ao mesmo tempo também, nesse primeiro milagre de Jesus, nós temos essa certeza de que Deus sabe daquilo que nós estamos passando, das nossas necessidades, sejam as necessidades materiais, ou então sejam as necessidades físicas. Deus é onisciente. Antes mesmo de nós abrirmos a nossa boca em oração, Deus já sabe o que nós estamos sentindo, aquilo que nós já estamos precisando, e Ele já está provendo. Deus já está indo na frente, já está providenciando, assim como Ele ajudou o seu povo no Antigo Testamento, quando Ele proveu aquele maná ao longo dos 40 anos, bem como também a carne, a água, enfim. Deus jamais deixou o seu povo perecer. Da mesma forma, a presença de Jesus e os seus milagres é a prova desse amor e da misericórdia de Deus pelo seu povo, que se fez ser humano, se fez carne como nós. Ele sentiu na pele tudo aquilo que nós sentimos, também os momentos de tristeza, bem como também momentos de alegria, momentos de festa, como é o relato desse texto, desta festa na qual Jesus está participando. Vejam, eu não sei qual é a sua maior necessidade nesse momento, mas Jesus sabe, já está providenciando aquilo que verdadeiramente nós precisamos para as nossas vidas. Jesus fez com que essa festa continuasse. E assim Jesus faz com que a nossa vida aqui continue, em toda e qualquer situação. Ele nos ajuda, Ele nos carrega, Ele nos ergue, Ele nos levanta e caminha junto conosco. Assim como Jesus já providenciou aquilo que nós mais precisamos, que é o perdão dos pecados. Jesus já providenciou um novo corpo. Jesus já providenciou um novo céu, uma nova terra, que já estão nos aguardando. Vejam que tudo já está pronto, tudo já está preparado. Essa é a palavra que nós normalmente também recitamos antes dos momentos da Santa Ceia. Esse é um momento muito especial de íntima comunhão do povo de Deus com o Salvador Jesus Cristo. O momento da ceia, onde nós ali temos contato com o pão e também com o vinho. Jesus, que é o pão da vida, o vinho que traz vida, o vinho que é sinônimo de grande alegria, de grande festa. Por isso que a Santa Ceia, nós dizemos que é um momento de festa, um momento de alegria pelo perdão, pelo fortalecimento da fé, momento da alegria com a comunhão, juntamente com os anjos, com os arcanjos, com toda a companhia celestial. Portanto, vamos louvar ao nosso Salvador Jesus Cristo por tamanha providência, por tamanho amor e por Ele estar conosco todos os dias de nossas vidas, conforme Ele mesmo prometeu naquele momento tão bonito e sublime quando Ele subiu aos céus. Esse é o primeiro trecho do capítulo 2, que é o de grande destaque, mas na sequência tem um texto que é bastante interessante, quando então alguns dias antes da Páscoa, Jesus foi à cidade de Jerusalém. Isso era o costume deles passarem aquela semana da Páscoa em Jerusalém. E no pátio do templo, que é um lugar muito especial para Jesus, vocês lembram que o primeiro relato sobre Jesus após o seu nascimento foi quando? Foi quando Jesus está com 12 anos e Maria e José, ao voltarem para casa, ao saírem de Jerusalém após aquela grande festividade da Páscoa, não acharam Jesus. Onde é que estava Jesus? Estava no templo. E mesmo puxando a orelha de Jesus, dizendo, Jesus, o que, que você está fazendo aqui? E então Jesus respondeu o quê? Vocês já não deveriam saber que eu deveria estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus tem um amor muito grande pelo templo, ele considera a casa do seu pai, Por quê? Porque é na igreja em que nós temos contato não só com os irmãos na fé, mas nós temos contato com a palavra de Deus. Nós ouvimos Deus falar conosco. Não é só o momento onde nós louvamos a Deus, é o momento onde nós falamos com Deus em oração, mas também é o momento em que Deus fala conosco. Não só através da palavra, mas Deus vem ao nosso encontro através do momento da Santa Ceia. É na igreja, no templo, em que nós recebemos a bênção de Deus no dia do casamento. É na igreja em que nós recebemos a grande dádiva do santo batismo. Quando as portas do céu se abriram para nós. Foi o momento em que nós recebemos a fé no Salvador Jesus Cristo através do Espírito Santo. Vejam essa importância da igreja que nós temos com muito carinho. Claro, alguém possa dizer assim, são só quatro paredes, mas ali é a casa de Deus. É o lugar onde nós louvamos juntamente com os nossos irmãos na comunhão. E quando nós estamos longe do templo, se de repente estamos numa viagem, ou no meio de uma pandemia, ou com algum problema de saúde, e temos que ficar vários dias ou semanas ou meses afastados da igreja, o nosso coração começa a apertar. Não só o que acontece aqui, quando eles chegam então no templo, o que Jesus vê? Um lugar que é tão querido por Jesus, ele vê lá então pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas, no versículo 14, né? Viu também que sentados às mesas trocavam dinheiro com o povo, então tinham os cambistas que trocavam dinheiro daqueles que vinham de longe, que estavam viajando, e a moeda tinha que ser a moeda local. Jesus fez. Versículo 15. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro, e as moedas se espalharam pelo chão, e disse aos que vendiam pombas, tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai o mercado. Vejam o carinho que Jesus tinha pela casa do pai, um lugar muito especial, onde ele ficou muito triste ao ver todo aquele comércio. Muitos criticam Jesus pelo fato dele ter tido uma atitude tão dura, tão forte. Né? Muito maior essa sua reação, não em função das pessoas, mas sim por causa desse grande amor de Deus pelo templo, pela casa de Deus. Um lugar tão querido, tão especial. E vejam só, versículo 17, os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem, o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Vejam só, o amor pela tua casa, ó Deus, queima, arde dentro de nossos corações como um fogo. Palavras do Salmo 69 que os discípulos lembraram nesse momento, nesta ocasião. E aí os líderes judeus perguntaram, que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Jesus então respondeu, derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. E eles disseram, mas a construção desse templo levou 46 anos e você disse que vai construí-lo de novo em 3 dias. Claro, humanamente falando, isso é impossível, ainda mais por uma pessoa só. Mas afinal de contas, de qual templo Jesus estava falando? No versículo seguinte explica, porém o templo do qual Jesus estava falando era do seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras e nas palavras dele. Vejam só que grande sinal Jesus está aqui já anunciando que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia e iria restaurar o seu corpo. Estaria sendo ressuscitado. E quando isso ocorreu, os discípulos lembraram quando Jesus falou aqui nessa ocasião. E então eles creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Mais uma vez esse testemunho de que eles estavam crendo que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Ele é o Salvador da humanidade. Mesmo que na sequência eles vão fraquejar muitas vezes, Jesus até puxa a orelha deles dizendo, homens de pequena fé. Mas, mesmo assim, o Espírito Santo não afastou-se deles e eles então aos poucos vão fortalecendo a sua fé E então, depois da ressurreição de Jesus e depois do dia de Pentecostes, quando eles começam a pregar a palavra e vão por todo o mundo cumprindo a missão de Jesus Cristo, ali fica então muito claro essa presença do Espírito Santo que faz com que todos nós cristãos possamos ser testemunhas de Jesus Cristo. Nós cremos e é por isso que nós também falamos. E a parte final do capítulo 2 irá dizer que quando Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres. Quem via os milagres, cria. Mas será que cria de uma forma verdadeira, convicta e sincera? Vejam o que diz os dois últimos versículos. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem, e ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Então Jesus sabia verdadeiramente o que estava se passando nos seus corações e nas suas mentes. Mesmo muitas pessoas dizendo que criam em Jesus, Jesus, por ser onisciente, sabia que muitas vezes essa crença era superficial. Mas Jesus quer muito mais. Jesus não quer curar somente fisicamente o nosso corpo, mas Jesus quer curar o nosso ser por completo, quer curar a nossa alma, Ele quer perdoar os nossos pecados, Ele quer nos trazer para junto de si. E essa é a maior vontade de Deus, que Jesus cumpre cabalmente essa vontade do Pai até a sua morte e ressurreição. E assim nós finalizamos esse capítulo 2 do Evangelho de João, que nos traz essa grande verdade do cuidado, do amor de Jesus, não só pelo templo, pela casa de Deus, que nós também temos e queremos continuar tendo, mas também pelo grande amor de Jesus por cada um de nós, onde não vai deixar que falte grandes venturas e alegrias nas nossas vidas. Legal? E o nosso estudo vai ficando por aqui, mas não perca a próxima edição, onde nós iremos continuar com o Evangelho de João, capítulo 3. Assista a este e outros programas em facebook.com/radiodael ou então no youtube.com/radiocpt. Você também pode baixar esses episódios lá no podcast. Entre no site radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de também divulgar a programação da Rádio CPT nas redes sociais. Foi um grande prazer ter você junto conosco, estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e também com a sua família. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.